Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. A parada geral é o tema do debate das 10. O que é que vai parar? O que não vai? 3838-1213-99658-0554. Você aprova essa parada nacional? Você apoia a parada nacional que vai acontecer amanhã? Sim ou não? Apoia a parada nacional? Sim ou não? 3838-1213-99658-0554, www.radiopajeú.com.br. Eu estou recebendo aqui, né, o professor Adelmo Santos, também fala em nome do Sintep, pelo Sindrax Auxiliadora Ferreira, que é o Adelmo, professores da rede estadual, Auxiliadora Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, a Jailma da CDL. Tem muita gente perguntando, o comércio para, o comércio fecha as portas simbolicamente na hora que passar o movimento, como é que vai ser? Também foram confirmadas as presenças de Leila Albuquerque, a Leila que representa os professores da rede municipal, que também devem parar amanhã. José Barbosa, pelo sindicato, é CISMAP agora, o que, que é? Mudou? Hã? CISMAP. O que, que é CISMAP? Sindicato Intermunicipal de Servidores Municipais aqui da região. Ah, Sindicato Intermunicipal de Servidores Municipais. E o sindicato daqui, quem é que está à frente?
Não, o sindicato nosso deixou ser só no município da
Folgada. Só virou regional, certo. Também João Alves de Lima pelo sindicato, né? E o Doriel Barros da FETAP vai participar por telefone. Tem uma sonora do Celso Brandão para falar dos bancos, porque do sindicato dos bancos ninguém fala por aqui, em relação a... Eles não têm autorização para falar, então o Celso tem que cascaviar para saber se vai ter ou não paralisação. Então, você pode continuar participando. Tem muita gente perguntando, lotérica, enfim, correios, a gente vai dar uma geral sobre isso. Adelmo, me fale sobre as reformas, principalmente a da Previdência, né? Porque a trabalhista era a votação exigia maioria simples, não maioria qualificada como a reforma da Previdência. Trabalhista já foi ontem o Congresso numa sessão. Quando a gente reclama das nossas câmaras de vereadores, mas quando a gente vai ver essas sessões em Brasília, meu amigo, o nível é execrável, meu, nível muito ruim. E ontem a gente viu, depois de muita zoada, a Câmara aprovando o texto base da reforma trabalhista. E tem, me parece que o ato de amanhã vai focar mais na da Previdência, porque a reforma da qual ainda se pode fazer algo. Que leitura você faz sobre o dia da manhã, sobre essas reformas? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Michele, bom dia, Tito, bom dia às companheiras e o companheiro Barbosa, representante do Sindicato dos Servidores, auxiliadora que representa os agentes comunitários de saúde, e a companheira Jailma, que representa o CDL aqui de Afogados da Engazeira. Nil, eu gostaria de, inicialmente, a gente começar rapidamente, de forma muito objetiva, falando sobre a aprovação da reforma trabalhista de ontem, né? Então, ontem passou no Congresso, ainda vai para o Senado, né? De repente, pode ter um revés aí no Senado e, a partir da pressão popular que o Brasil vai colocar amanhã na rua, né? De repente, o Senado pode recuar na votação e os trabalhadores do Brasil podem poder ter uma vitória, né, com relação a essa reforma trabalhista. Mas eu levantei aqui alguns pontos, Nil, que eu acho importante eu colocar aqui, que foram aprovados ontem e que são prejuízos, né, e que rasga mais da metade da CLT que foi criada em 1943 por Getúlio Vargas. Por exemplo, as convenções e acordos coletivos poderão se sobrepor às leis. Ou seja, aquelas convenções e acordos coletivos que existem entre trabalhadores na sua organização e os patrões, elas poderão se sobrepor ao que tem na lei. Ou seja, ela é muito mais forte, mais poderosa do que a lei. Então, isso já tira exatamente, já rasga os direitos que os trabalhadores tinham adquirido na CLT, né? Outra coisa, a jornada de trabalho poderá ser negociada. Ou seja, é flexível a jornada de trabalho, pode ser negociada. Pode ser para mais, para menos, né? Então, isso vai também trazer prejuízo para o trabalhador e para a trabalhadora, né? O intervalo do almoço, por exemplo, tem um mínimo de 30 minutos. Isso pode ser negociado com o patrão. Não pode ser menos de 30, porque também se almoçar em menos de 30 minutos, seria cruel. Mas isso pode ser negociado com o patrão também. É um prejuízo, já que pela legislação me parece que são no mínimo uma hora, né, atualmente, se me falhar a memória. acordos coletivos poderão trocar dias feriados. Ou seja, está previsto no texto aprovado ontem que aqueles chamados feriados imprensados deverão acabar. Ou seja, se você tem a família, né, um trabalha numa empresa, o outro trabalha num órgão público. A imprensa, que às vezes não pode viajar, porque o patrão não deu, né, não vai dar o feriado imprensado. Né? Então, é mais um prejuízo para o trabalhador também. Férias poderão ser divididas em até 3 períodos, ou seja, no mínimo de 5 dias. Cada período tem que ter no mínimo 5 dias, mas ela pode ser dividida em até 3 períodos. Né? Então, aquela coisa de você ter 20 dias ou 30 dias de férias, isso poderá também se acabar dependendo da negociação. Né? A reforma também ela está trazendo enormes brechas para as fraudes nas relações trabalhistas. E as fraudes nas relações trabalhistas, quem é que perde? O trabalhador. Né? Naturalmente, o patrão não vai perder. Certo?
Então, por exemplo, como, de que forma isso pode ser fraudado, Adelmo?
Veja, Nil, quando você aprova por exemplo, a terceirização, que antes era só para atividade meio, agora é para atividade meio e atividade fim.
Isso é para tudo agora.
Para tudo. Então, é nessas relações trabalhistas entre empresa que contrata, empresa, né, que executa, que pode ter exatamente, eles podem ter algum tipo de fraude, né? Eles podem realizar algum tipo de fraude que possa prejudicar o trabalhador, né, e a trabalhadora. Então, isso eu estava vendo hoje um especialista hoje de manhã, exatamente ele comentando sobre isso lá na página do site. Né? A questão do fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Então, ou seja, vai fragilizar, né, os sindicatos fortes, né, e abrir brecha para criar sindicatos pelegos das mais diversas, né, qualidades que a gente possa imaginar. Então, também é outro ponto que eu coloco aqui como um ponto frágil da reforma. A questão do trabalho intermitente. Né? Hoje, o trabalhador, ele pode... ele tem 30 dias, né, no mês que ele trabalha. Se ele faltar, ele leva um atestado ou uma falta justificada, mas ele está assegurado que ele recebe por aqueles 30 dias de trabalho. Pela reforma, né, houve uma flexibilização total. Ou seja, se o patrão precisar de 10 horas por mês... de trabalho, ele vai pagar 10 horas por mês, certo? E vai pagar em cima das férias, 13º, em cima daquelas 10 horas, proporcional, certo? Então, é um prejuízo enorme para o trabalhador. É uma perda, né, de ganho, né? Ou seja, uma perda de direito adquirido enorme que o trabalhador brasileiro e a trabalhadora brasileira têm a partir dessa reforma. Eu levantei aqui alguns pontos que eu achei interessante, mas tem muitos outros, e aí... cabe a gente ir discutindo isso no dia a dia aí com a sociedade. Bom, isso com relação a trabalhista.
Muito bem. Há muitas dúvidas aqui sobre a posição de cada setor, de cada movimento e do poder de articulação, né, de cada um. Então a gente vai falar sobre isso ponto a ponto. Mas antes deixa eu chamar o Celso Brandão, porque a minha missão para o Celso foi a seguinte: vá saber se o comércio e os bancos vão parar. Então a Jailma já está aqui pelo comércio, os bancos... A gente já sabe que os funcionários não costumam falar por normas institucionais. Então, o Brandão foi apurar. Vamos ouvir as impressões do Brandão sobre essa questão. Celso, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom, Nil Júnior, nós estivemos averiguando quem vai realmente participar da greve geral anunciada para esta sexta-feira. Dia 28. Vale lembrar que nós estivemos no Banco do Brasil e lá tivemos uma resposta enfática de que vai fechar amanhã. Mas, quando descemos até a Caixa Econômica Federal, lá ainda vai acontecer uma reunião entre os funcionários para tomar a decisão se fecha ou se mantém a instituição aberta no dia de amanhã. O Sicoob vai abrir normalmente amanhã. Bradesco também está na dúvida.
Perdemos aqui o Brandão? Cadê? Celso? Acho que perdemos. Então ele está dizendo o seguinte: está falando que Banco do Brasil fecha. Caixa vai decidir numa reunião, tá? Bradesco também está naquele. Está no vai, não vai, né? Sicoob vai funcionar. Então são as informações passadas pelo Brandão. Estou tentando chegar nele de novo, tive um problema aqui com o áudio e o zap aqui está dando problema também. Está dando trava aqui, vamos tentar resolver e na sequência o Brandão fala mais sobre isso. A Jailma está aqui, há muitas dúvidas, Jailma, sobre a questão do comércio. o que é que o comércio decidiu, né? Então, ninguém melhor do que você para falar sobre esse posicionamento do comércio. O comércio para, fecha as portas, acompanha parcialmente. Qual vai ser a posição do comércio em Afogados? Parece que eu retomei aqui com o Brandão. Vamos lá, Celso.
Ainda vai acontecer uma reunião entre os funcionários
sobre a Caixa,
para,
né,
tomar a decisão se fecha ou se mantém a instituição aberta no dia de amanhã. O Sicoob vai abrir normalmente amanhã. Bradesco também está na dúvida. Terá uma reunião até hoje, meio-dia, para tomar essa decisão se fecha ou não no dia de amanhã. O comércio também está, nesse momento, fazendo uma pesquisa. A CDL está fazendo uma pesquisa via WhatsApp, conversando com os afiliados, exatamente para tomar a decisão se abre ou fecha no dia de amanhã. Pelos comerciantes que nós conseguimos ouvir, a maioria absoluta dizendo que prefere abrir as portas nesta sexta-feira, dia 28, porque não tem como pagar o boleto, não tem como pagar a conta se vai ser feriado amanhã, no caso da parada, e também na segunda-feira. Então, junta os boletos da sexta, junta os boletos do sábado, do domingo e da segunda-feira, o cara arcar já na terça-feira com todos esses débitos. E também os boletos da terça-feira. Então, o comércio está pendente a abrir as portas amanhã. Prefeitura Municipal, aqui na Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira, também não será feriado. Vai abrir normalmente, serviços públicos estarão abertos ao público amanhã, tranquilamente, sem maiores problemas. Portanto, está aí, de banco confirmado que vai fechar só o Banco do Brasil, confirmado que vai abrir o Sicoob, Bradesco e Caixa Econômica, na dúvida, e resolve ainda hoje em reunião com os funcionários, que darão cifras definitivas se abre ou se fecha no dia de amanhã. Portanto, está aí tudo tranquilo nesse momento nas ruas de Afogados da Ingazeira. Bancos totalmente lotados, Bradesco superlotado, Caixa Econômica superlotada, até porque também hoje tem pagamento do servidor público municipal. Seguem vocês daí, Rádio Pajeú, um show de notícias.
Ok, Brandão, obviamente a posição dele em relação à prefeitura é a posição da instituição. Vou saber a questão dos servidores, por isso você perguntar ao Barbosa se, pessoal, se os servidores estão sendo articulados para parar ou não. A Jailma me parece que já traz uma posição definitiva sobre o comércio, né? O comércio abre, como foi essa tendência maior, ou não, Jailma? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajaiú. Bom dia a todos aqui presentes, né? Nil, fizemos uma reunião rápida com a diretoria, e nós sabemos, assim, da dificuldade realmente que o comércio vem atravessando. Isso é visível, né? E também até a questão desses feriados imprensados, que também prejudica também a gente. Eu sou comerciante e sei, eu vivo realmente um comércio todos os dias, e sei as dificuldades que nós enfrentamos, né? Em relação a boleto e tal, tudo bem. Então, assim, o que achamos? Assim, nós vamos solicitar, como CDL, solicitar, né, aos comerciantes, aqueles que quiserem, no momento da passeata do manifesto, fechar as portas, né, em apoio ao manifesto, né, fechar as portas. Quem quiser acompanhar junto com os funcionários, possa ser que acompanhe até a próxima igreja ou até o próximo sindicato, realmente, como na outra que teve a nossa amiga Deval, ela acompanhou, fechou as portas, liberou as funcionárias, né, acompanharam, né, depois retornaram. Isso fica a critério de cada um. Então, achamos melhor o quê? Que quem quiser fechar na hora as portas, na hora do manifesto, fechar as portas, depois do manifesto, abre as portas e funciona normalmente. Nós achamos o melhor, assim, para todas as partes. Apoiamos a causa, né? Porque realmente a gente não, nós não podemos fazer de seco também, que vê que realmente é uma causa que vem beneficiar todo mundo, né? Que vem, às vezes, uma causa que, se a gente não apoiar, que pode ser decisões que vão ser tomadas que venham prejudicar nós, futuramente, nossos filhos, nossos netos. E também a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que outras pessoas tomem decisões que venham prejudicar todo mundo futuramente, né? Então, é isso que a CDL pede, né? A compreensão e a solicitação nesse sentido. Quem quiser fechar na hora do manifesto, baixar as portas e demonstrar apoio. Depois, normalmente, abre as portas e funciona normal, entendeu?
O padre Luizinho falou agora há pouco, além de convocar o comércio, dizendo que o comércio deveria participar, ele usou da fala para falar especificamente aos trabalhadores do comércio, aos funcionários que atuam, aos comerciários que atuam no comércio, dizendo, olha, se quiserem, vão para a rua também, participem. Se o comerciante botar a faca no pescoço, denuncie que a gente está do lado de vocês também. Como é que vai ser o tratamento para os funcionários que quiserem participar?
Aí, Nil, nessa questão assim de colocar a faca no pescoço, eu já não, eu acho que tudo é questão de conversar, né? Tudo, eu sou muito de conversar, de um diálogo, entendeu? Eu não gosto de que ninguém force nada, ninguém a fazer nada. E ninguém é obrigado a fazer nada. Na verdade, cada um tem uma decisão e pronto. Eu sei os problemas que eu enfrento no meu comércio, no meu dia a dia. Então, cada comerciante sabe, realmente, como se diz outro no popular, cada um sabe onde o seu sapato aperta, né? E, assim, eu acho que é questão de uma conversa, né? Uma questão de uma conversa, de chegar e conversar. Quando se decreta um feriado nacional, tudo bem, é um feriado nacional, mas estamos falando na questão de uma paralisação. Então, não veio nenhum ofício, não veio nada obrigando a ninguém fechar e nem abrir. Então, eu acho que é questão de um apoio, de uma conversa, entendeu? Eu vou nesse motivo, na questão de um apoio e de uma conversa. Eu não sei se é a opinião de todos. Eu estou falando a minha opinião, a questão de uma conversa. Que eu acho que seria bom, nesse sentido, de fechar as portas na hora do manifesto e depois voltar a funcionar normalmente. Na minha opinião, eu acho. Eu vou fechar, eu vou acompanhar, mas fica a critério de cada um. Quem quiser acompanhar, não é isso?
Uma coisa que merece registro, Jailma, é que No campo dos comerciários, a categoria é muito desorganizada. Nós não temos um sindicato dos comerciários, como temos dos trabalhadores, como temos dos servidores. Dos servidores há uma crítica também, Barbosa, de que não se mobilizam muito. Quando vai fazer movimento, poucos participam. Os professores avançaram mais agora, pelo que a gente pôde perceber. Talvez se tivesse um sindicato dos comerciários organizado, a gente teria um avanço num debate como esse e outros debates também, que são naturais da livre discussão entre patrões e empregados. Talvez a ausência de um órgão de classe mais representativo dos comerciários, porque essas reformas que estamos discutindo mexem diretamente com cada trabalhador da iniciativa privada, rural, da servidor público, né? Talvez se a gente tivesse um sindicato mais organizado, o debate poderia ser outro. E a gente poderia ter até um representante do sindicato dos comerciários. Mas, repito, é um problema da categoria, vocês estão na posição de vocês como representantes do comércio e não há organização dos trabalhadores em linhas gerais do comércio de Afogados e, via de regra, de boa parte das nossas cidades. Você vai ter algumas cidades mais desenvolvidas com um nível de organização um pouco maior e, claro, que sua posição tem que ser respeitada. Barbosa, e os servidores? A prefeitura está dizendo que amanhã é ponto normal, não há nenhuma decisão. E, tecnicamente falando, tem que se dizer que a prefeitura não ia botar ponto facultativo, porque vai ter a parada. Ela, no papel dela, tem que ficar. Eu não vi nenhuma prefeitura no Brasil fazer isso, não acredito que a daqui faria. Isso depende da mobilização dos servidores, né? E eu pergunto, vai dar para mobilizar dessa vez? Que há sempre uma crítica de que os nossos servidores municipais, na hora do vamos ver, não participam muito efetivamente, como agora estão participando de forma mais efetiva os professores, das decisões da categoria, das mobilizações. Como é que vai ser amanhã? Bom dia.
Bom dia, Neil Júnior. Bom dia aos companheiros e companheiras que estão aqui nesse debate, aos ouvintes da Rádio Pajeú, né? Em especial a todos os servidores municipais, não só aqui de Afogado em Gazeira, mas em toda a região, que também escuta essa rádio. Né? Nil, primeiro é importante colocar que a dificuldade dos servidores também é difícil, tanto quanto os outros trabalhadores. Né? E a gente sabe também que, com o passar do tempo, né, a gestão aqui em Afogado em Gazeira em específico tem tomado umas decisões que não venha a aderir, né, adequar às situações financeiras e às conquistas dos trabalhadores. E isso deixa os trabalhadores tristes. Né? Então, o nosso sindicato, né, em vários momentos, sempre teve um avanço maior com mobilizações e tudo mais, como também outras organizações, em outros momentos, né, também, de certa forma, retraiu. Né? Hoje a gente sabe que tem outros movimentos que estão conseguindo ter uns avanços muito maior, né? Mas como o nosso sindicato também não se limita só aqui em Afogados, a gente está conseguindo fazer esses avanços em outras cidades. Né? Mas quanto à questão do município se colocar em funcionar, é natural. Né? Dois motivos. Primeiro, com a questão institucional. Né? E segundo, tem um motivo político. Né? Que você sabe muito bem que o nosso prefeito, além de ser aliado partidário, né, é o presidente da AMUP, né? Então, ele não ia se colocar a favor no posicionamento em decretar um feriado ou fechar as portas, porque não é esse o pensamento do partido, pelo menos aqui em Pernambuco, quanto, né, quanto PSB, né? Agora, nós estamos, sim, convidando todos os servidores, né, gari, auxiliares vigerais, né, os agentes administrativos, que inclusive, eu reforço agora aqui, né, inclusive a companheira Leila vai repassar, né, que quando tem paradas da educação, certo, esses servidores também têm que participar. Porque não adianta você chegar, não vai ter aula porque vai parar a educação, e os servidores que trabalham na área burocrática ir para casa. Tem que, porque esse momento aqui não é um momento específico de professor. É momento para todos os trabalhadores, urbanos e rurais. Nós estamos chegando a um ponto agora de dizer o seguinte: ou a gente grita e luta agora, ou nos escravizaremos para sempre. É essa situação em que chegou essa discussão. Né? Então, o nosso sindicato, sim, está convidando, está fazendo as atividades, tendo as reuniões, né? Chamando as pessoas para participar. Agora, é lógico, né? Isso aí vai de um para um. Né? A nossa parte, que é fazer a mobilização, divulgar, correr atrás, participar ativamente, estar na frente puxando os movimentos, certo? Junto com as demais entidades, que a gente não se acha melhor do que ninguém. Pelo contrário, a gente acha que quanto mais entidade organizada lutando pelos direitos dos trabalhadores, melhor ainda, para que a gente possa ter um movimento grande amanhã aqui, certo? E não só afogado em Gazê, mas também já sabemos que tem vindo outras caravanas de outros servidores, de outras cidades, né, para aqui, para Afogado em Gazeira, porque nas suas cidades não está tendo uma organização, certo? Que, assim, talvez aqui não seja a maior organização do mundo para se fazer uma greve aqui em Afogado em Gazeira, mas dentro das possibilidades nossas, a gente está conseguindo juntar professor, agente comunitário, os agricultores, professores de Estado, né? E isso aí agrega o movimento. Então, como a gente pode fazer isso? A gente somar todo mundo, né? Trazer para cá, junto a professor, junto a gari, motorista, agente de saúde, o pessoal, os agricultores, né? O pessoal que é servidor do Estado, os servidores do Instituto Federal também, que provavelmente vão estar conosco também aqui, né? Os servidores do Estado também. Então, o que acontece? Não fica só esse momento agora, não é só uma questão limitada a servidor público, né? Mas sim é algo geral, que inclusive a gente tem que chamar também, certo? Para vir participar, os mototaxistas, os trabalhadores autônomos, certo? Os desempregados, os universitários, os estudantes, porque os seus futuros estão a ser acabados agora, certo? Você não vai ter motivo mais para poder fazer uma faculdade, nem estudar mais não, porque você vai se estudar para ser um escravo, certo? É isso que a gente tem que dizer, chamar a importância, porque talvez, para nós que estamos acostumados a lidar com o movimento sindical, de correr, brigar, lutar, a gente está vendo a gravidade. Mas as pessoas, a sociedade ainda não viu isso. Então, esse é o momento de a gente chamar não só a responsabilidade das entidades, mas sim, principalmente, da população em geral. Né? Já estou sabendo, por exemplo, já tem um pessoal, mototaxistas já estão se mobilizando, parabéns para os mototaxistas. Né? Já estamos sabendo que tem outras organizações que vão vir juntar-se conosco, que venham. Né? Tem outros movimentos estudantil. Ótimo, venha. É importantíssimo que todos nós estejamos juntos. Pronto, a companhia já está afirmando aqui que tem vários comerciantes que se manifestaram a favor. Isso é que tem que ser feito aqui agora. Não tem essa questão de ter uma bandeira vermelha, uma verde, ou uma amarela, ou uma azul, ou incolor, não. Aqui, ou nós todos nos unimos e brigamos para mudar isso, ou vamos morrer todo mundo junto, abraçado ou separado. Então, esse é que é o discurso hoje, é que a gente possa reforçar isso aqui, que todos possam participar, porque, olha, quando se passa essa questão, por exemplo, só uma questão sobre a reforma trabalhista, esse emprego intermitente, né, é um contrato em que o trabalhador só pode trabalhar na hora que o patrão precisar, você vai ficar lá como se fosse uma ferramenta guardada no armário, na hora que o patrão precisar, vai lá, tira, usa você e paga pelo aluguel daquela ferramentazinha, daquele horáriozinho, e bota você de novo lá no armário. Entendeu? Então, isso é o que nós estamos sendo tratados, de objeto. Objeto pelo capital. Quem tem o dinheiro, paga só o momentozinho que vai usar e abusar de você, e depois dispensa, coloca ali de lado. Então, companheiros, todos nós que estamos aqui, temos consciência disso, mas você que está em casa, vocês têm que se ligar nisso. Preste atenção nisso. Com essa reforma da Previdência que vai vir, aí é que vai vir mais outros problemas para acabar com os trabalhadores, ou a gente vai viver eternamente trabalhando até morrer. Né? Se
a gente não morrer tanto, trabalhar logo cedo, né?
Ok. Auxiliadores, os agentes de saúde vão parar amanhã. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú e a todos os companheiros que estão aqui. Nil, assim, como Barbosa falou, o nosso sindicato também é regional, né? Ele atinge 9 municípios. Então, assim, entramos em comum acordo, a diretoria. Não fizemos a assembleia porque não deu tempo, foi uma coisa muito rápida, mas a diretoria em si e alguns agentes comunitários de saúde que vieram representar seus municípios acharam por bem, acharam por comum, né, paralisar, né, por N motivos. Né? Em primeiro lugar, Nil, essa questão a gente não... Não é de acordo, por quê? Não foi discutido com a sociedade e não teve nenhuma audiência pública, não ouviram a sociedade em geral. Então, assim, o agente comunitário de saúde, ele é muito de ouvir a população, né? Ele é muito de escutar a população. E não foi feito esse debate, não foi feito essas audiências. É uma coisa que está, assim, obscura, como a gente vê, assim, em várias... entrevista de pessoas que defendem, que foram levantados 100 pontos nessa reforma. E a gente não conhece nem a metade desses pontos. Por quê? Porque é uma coisa que está escondida, que está guardada. Então, a gente achou em comum paralisar. As unidades de saúde, a gente não pode responder pelas unidades de saúde, porque existe a questão do médico, a questão da enfermeira,
Me perguntaram aqui, só para dar um exemplo, perguntaram aqui da UPAE, a Sebastiana... Quer saber se a UPAE vai estar parada amanhã, a UPAE funciona normalmente.
Funciona normalmente, né? Uhum. Assim, o agente comunitário de saúde, o Sindrax, né, na verdade, não pode decidir pela questão da saúde em geral. Mas pelo agente comunitário de saúde, né, a gente vai responder legalmente, vai mandar ofício para as prefeituras, né? E até assim, porque a gente também está acobertado não só nessa questão sindical, mas hoje mesmo eu estava lendo uma nota que a promotoria, né, soltou uma nota técnica, dizendo que apoia essa greve geral, quem for contra essa greve, o prefeito ou o patrão, ele está infringindo a lei. Então, assim, a gente está acobertado, a gente não está fazendo nada que seja fora a lei. Então, assim, os agentes comunitários de saúde da região, os que puderem vir, a gente está trazendo pessoas de Solidão, tem um carro que vem de Solidão, de Itabira, na última paralisação que teve, a gente teve participação de Carnaíba, de Quixaba, e vai contar com a ajuda desse pessoal todinho, né? Assim, o sindicato vai dar todo o apoio para o agente comunitário de saúde que quiser parar amanhã. E eu acredito que seja a grande maioria, Nil.
Leila, e os professores? Bom dia. Os professores da rede municipal, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú e aos companheiros que estão aqui no debate. Nil, ontem foi uma saga, porque ontem a gente teve formação da rede e a gente passou nas formações de sala em sala perguntando ao professor quem ia aderir à paralisação. E a grande maioria disse que sim. Como a grande maioria disse que sim, a gente entrou em contato com a secretaria, mandamos um ofício, né, dizendo à secretária que a rede municipal amanhã não funciona. Né? Então, a gente está com a rede municipal toda, tanto rural como urbana, todas as escolas do município amanhã não funcionam. Né? Amanhã, todos os professores estarão de 8h30 da manhã em frente aos Correios. A nossa concentração vai ser ali, em frente aos Correios. E a gente não está pedindo só para o professor. A gente está pedindo para todo funcionário da educação, seja ele a merendeira, seja ele o auxiliar de serviços gerais, seja ele o administrativo. A gente convocou todos da educação. Quando passei de sala em sala, eu disse que era um dia de paralisação, mas não era um dia para ficar em casa. É um dia para ir para a rua. Para descansar, a gente vai ter o sábado, o domingo e o feriado. Então, a gente tem amanhã como um dia de trabalho. Amanhã é o nosso dia de trabalho maior. É amanhã. Então, a gente convocou e a gente espera que todos os professores estejam lá. Né? Outra coisa também que eu queria dizer aos professores, que esse dia a gente vai pagar, porque a gente tem que pagar esse dia por conta dos 200 dias letivos do aluno. A gente tem que garantir, né, os 200 dias letivos do aluno. Mas que os professores não se preocupem, porque a gente vai decidir todo mundo junto, em comum, o dia de se pagar. porque a gente, na outra paralisação, a gente parou e a secretaria quem determinou o dia da gente pagar. Só que dessa vez a gente vai em conjunto decidir com os professores o dia que vai ser pago. A gente tem, assim, espera que amanhã a gente tenha aí à frente dos Correios uma das maiores manifestações dos professores municipais. Espero que os professores do Estado também estejam junto com a gente, né? E que a gente possa mostrar a nossa indignação diante de uma coisa que a gente está vendo que é preciso fazer, mas não da forma que está, né? Uhum. Então, a gente só tem que ir chamar o povo para a rua, chamar os pais dos alunos, chamar os alunos, chamar todo mundo, porque não vai atingir só quem já está trabalhando, ainda vai atingir quem ainda um dia possa trabalhar.
A professora Nevinha do Colégio Rui Barbosa dizendo que o colégio será fechado pela manhã e tarde, vai funcionar à noite, apenas amanhã, sexta-feira. Tenta checar a casa lotérica, por favor, Michele, porque estão me perguntando muito de casa lotérica. João Alves de Lima, do sindicato, como é que está a mobilização dos trabalhadores rurais, já que o movimento sindical dos trabalhadores rurais é um dos mais afetados pelo texto original da reforma, né? E a gente está percebendo que é quem está puxando boa parte dessa movimentação de amanhã. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes do programa. Bom dia para os companheiros e companheiras. Queria até parabenizar aqui a mesa com o Movimento Sindical Rural. Está discutindo a questão da igualdade. E aqui na mesa está igual, 50 e 50, né? Então, queria parabenizar o debate aqui. Está igual a questão de gênero no debate de igualdade. Porém a gente, Nil, estamos, claro, numa expectativa que os trabalhadores rurais e as trabalhadoras rurais das associações, dos sítios, da onde tem associação, onde não tem, dos bairros. A nossa expectativa é de que tenhamos muita gente amanhã do campo. Já como você falou, uma das categorias, assim como os professores primários, estão prejudicados direto aonde a gente tinha 15 anos de contribuição e agora na proposta da lei da reforma vai para 25. Então vai 25 anos de contribuição. Então isso aí afeta diretamente os professores primários, trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais. Tá certo? Então, para nós, do movimento sindical, é como que fosse assim um retrocesso muito grande. Por conta que a gente sabe a luta que o movimento sempre teve em defesa, primeiro, de ter direito a se aposentar. Onde os outros se aposentavam e a gente não se aposentava. De 72 para trás, a gente nascia e morria sem se aposentar. Depois conseguimos uma aposentadoria de meio salário mínimo, até 88. Em 88, através da igreja, do movimento sindical e outros movimentos organizados, nós conseguimos essa grande conquista, que foi de termos um diferencial. Não é um diferencial por ser melhor, é um diferencial por sermos de uma situação diferenciada. A gente que é agricultor, principalmente, no Nordeste, vocês de toda a sociedade sabem, que primeiro não tem assim, as condições necessárias de emprego. Nem que seja ou muito ou pouco, mas tenha. A gente tem a questão da roça, da subsistência da roça. E com essa questão da estiagem, que não é novidade para nós, nós assim, tivemos essa diferenciação de que possamos ser tratados como cidadãos especiais. Então, isso é uma conquista que está sendo acabada. Então, isso, nós não podemos ficar em casa. Então, a gente está convocando aqui, através da rádio, de todas as associações, de todos os meios de comunicação, de todas as reuniões que a gente tem. Então, assim, a nossa expectativa é que o trabalhador e a trabalhadora rural amanhã venha. A gente sabe, como foi falado pelos companheiros e companheiras que já se pronunciaram, que, assim, não é fácil, por conta de que a gente só consegue nos mobilizar mais, e aí qualquer classe de trabalhador, na hora que você está com perca de direito e muito. Aí é na hora que você está sofrendo é que consegue se juntar. Mas na hora que a gente estava com os direitos relativamente garantidos, desde 88, né, com a nossa Constituição, com a última Constituição que houve em 88. O trabalhador e a trabalhadora brasileira, de qualquer forma, se você percebe, tem uma modificação, pode melhorar a sua o seu modo de vida, a sua forma de viver. O trabalhador rural não precisou mais de emergência, não precisou de nenhum. Diante dessa situação, de outras políticas sociais que nós conquistamos com muita luta através do movimento e dos trabalhadores urbanos também. Então, nós entendemos que o trabalhador e a trabalhadora rural amanhã deverá estar aqui na frente do sindicato. Os nossos companheiros da educação vão estar nos correios, com certeza vamos estar bem perto um do outro, e vai ser vamos nos juntar no mesmo local para sair numa grande passeata aí pela cidade, entendendo que se a gente não se mobilizar, a gente já percebeu a questão da votação da reforma trabalhista. E aí já foi comentado pelos companheiros as perdas que nós tivemos, que a gente só vai saber o que é isso na hora que estiver vivenciando. Como ninguém está vivenciando, ainda fica como, olha, eu estou com uma doença, mas já vou empurrando com a barriga. Mas na hora que tem que operar, ou empurra, ou opera ou morre. Então, na hora que a gente estiver morrendo sem se aposentar, aí a gente sabe o que é a falta que faz ter se organizado e se mobilizado agora. Eu vi na conversa do Padre Luizinho e do Jair há pouco tempo, há momentos atrás, que é uma coisa muito séria em relação, por exemplo, a gente não nos organizar, não se mobilizar, para a gente garantir o que a gente já tem, não é conquistar, não. Aí, direito, a gente precisa ampliar, que nem nós ampliamos quando a gente conquistou a aposentadoria, depois conquistou o salário de maternidade, depois conquistou auxílio de doença para o agricultor, para a agricultora. Então, nós conquistamos, de 88 para cá, viemos conquistando. E agora foi como que dá uma ré assim para 1920, sei lá. Então, isso depende de cada um de nós. Então, amanhã, a gente espera aí na frente do sindicato que essa Rio Branco não cabe ninguém, entendeu? Fica cheia de gente, tá certo? Para que possamos dizer que, diante da votação de ontem, diante da votação que teve dessa lei trabalhista que passou, só são 12 deputados que estão precisando completar os 308. Então, se a gente, como sociedade, não pressionar esses deputados federais e dizer a eles que eles não receberão voto o ano que vem, a gente pode, através da negociação de bancada, negociação de presidente, negociação de governador com suas bancadas, entendeu? E isso vai pesar. E aí a gente tem que estar muito claro, e quem tiver como se comunicar com o seu deputado, com o seu vereador, com o seu prefeito, para pressionar o deputado que você votou a não votar nessa reforma amanhã, ou a não votar nessa reforma da Previdência principalmente, votar contra ela, a gente está numa situação muito difícil em relação ao futuro de todos nós. Aí vamos comentar igual com os outros aqui.
Muito bem, então vamos lá para as opiniões. Tem gente falando no zap, vamos ouvir.
Oi.
André está ouvindo esse, porque ele ontem disse que não tinha problema. Ela mandou um zap aqui, tá travando mais do que... Aí me diga aí se o problema é meu ou se é desse PC aqui. Newton em Recife, precisa saber se o colégio Dom Helder vai funcionar amanhã. Eu tenho aqui o contato do Dom Helder, vou passar para a produção para ligar para lá. A Mariana, na verdade, queria dizer que vai participar, a Mariana do INSS, dizendo que o INSS está dentro do debate, vai participar do debate. Aqui no Zap, vamos buscar ouvir.
Júnior, bom dia, ouvintes da Pajeú. Júnior, aqui é Edson que fala, sou presidente da Associação da Comunidade da Matinha e gostaria de convidar as pessoas para vir participar do evento amanhã da parada, e vai ter um carro suficiente para trazer o povo lá, saindo da casa de seu Juva. E gostaria de convidar as pessoas que puderem vir. Esse carro é por nossa conta, a comunidade vai, a associação está convidada, e o carro vai ser por nossa conta, as passagens, não se preocupe que a gente está aguardando
E pronto, está articulado. Mais uma vez, agora a Cileide perguntando se os bancos abrem amanhã. Cileide, Banco do Brasil fecha, Sicoob abre, Caixa e Bradesco decidem ainda hoje se abrem ou se fecham. Adelmo, Arthur Santana faz uma observação, ele diz que não acredita que essa parada de amanhã vai influenciar muita coisa. Provando isso, o governo mostrou força aprovando o texto base da reforma trabalhista. E aí, o que é que você diz para ele?
Eu diria para o Arthur que são duas reformas que trazem grandes prejuízos para os trabalhadores brasileiros. mas eu diria que a reforma da Previdência ela é pior, né? Ela é muito pior do que a reforma trabalhista. Então, ela desperta mais a atenção da população brasileira, dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, acho que o povo vai para a rua e o povo vai dar um aviso, um sinal para o governo, né? Amanhã o povo vai dar uma demonstração no Brasil inteiro, né? Em Afogados, né? No Brasil inteiro, de que o povo não quer a reforma. E se o governo fizer, quem vai se prejudicar, principalmente vão ser os deputados, que no próximo ano eles não vão ter votação nenhuma. Eu digo a vocês sem medo de errar, entendeu? Porque o povo não vai votar mais nos deputados que apoiaram essa reforma, certo? Então, esse é o meu ponto de vista, a minha opinião. Nil, para concluir aqui...
Importante lembrar que a reforma da Previdência, ela precisa da chamada maioria qualificada. São dois terços, são 308 votos, diferente da trabalhista, que é a maioria simples, né? Isso também complica mais.
Mas considerando que ele teve 364 votos, se me falha a memória, para o impeachment, né?
E esses, mas a trabalhista não chegou nem a 300. Nem a 290 e alguma coisa. E o contador do Estadão está dando uma desvantagem muito grande. Nada a Previdência, né?
Bom, então, eu queria falar um pouco agora, rapidamente, sobre os impactos, né? O impacto dessa reforma da Previdência para a economia local, Jailma, certo? Eu fiz um levantamento, um breve estudo, consultei dados do IBGE, consultei dados e informações do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados e cheguei a algumas conclusões que são um pouco, não são precisas, mas são levantamentos que requer, né, uma apreciação para a gente ter atenção a isso. Por exemplo, se você pega as aposentadorias, né, rurais, né? E você pega a contribuição rural que o trabalhador vai ter que fazer a partir de agora, que segundo cálculos, informações, poderá ser de 5% do salário mínimo, que hoje é R$ 930,00, né? Isso dá uma contribuição de R$ 46,00 por mês. Eu comecei a levantar essas informações e cheguei a alguns dados, né, conclusivos. Por exemplo, no primeiro ano, né, nós teríamos de aposentadorias que deixariam de entrar no comércio de recursos em torno de R$ 111.600 de Afogados da Engazeira, certo? No terceiro ano, esse valor passaria para R$ 334.800, com base nas projeções que eu fiz, nos dados que eu consegui pesquisar. Você somando aposentadoria e contribuição, ou seja, aquilo que a família de duas ou três pessoas vai ter que contribuir, uma família com duas pessoas em casa, o casal vai ter que contribuir R$ 92,00. Né? Se ela tiver mais um filho ou dois, aí vai para cento e cacetada. Então, considerando esse recurso que ele vai ter que tirar do bolso, né, que gastar no comércio de Afogados, ele vai exatamente pagar a contribuição. Então, somando isso, eu fiz aqui rapidamente um resumo, uma síntese. No primeiro ano, deixaria de entrar por mês no comércio de Afogados R$ 215 mil, certo? No primeiro ano. No terceiro ano, isso passaria para um valor em torno de R$ 480 mil mês, certo? No primeiro ano, daria em torno de R$ 2.580.000 no ano todo, deixaria de entrar no comércio de Afogados, né? Na economia de Afogados, certo? E no terceiro ano, essa cifra pularia para R$ 5.760.000 por ano e deixaria de circular na economia local. Então, são dados que precisam ser considerados, né? Não são dados precisos, mas que têm seu grau de consideração e que a gente precisa estar atento para essas questões. E eu fiz esse breve levantamento, né? Esse breve estudo com relação a Afogados da Engazeira. Aí você imagina quanto, se você somar de pessoas de Engazeira, né, trabalhadores rurais de Engazeira, de Guaraci, de Carnaíba, de Quixaba, de Solidão, né, até de Tabira, né, que vem para o comércio de Afogados de Engazeira. Então, é um prejuízo muito grande, né, para a economia local se esse texto, se essa reforma passar. Né? Eles estão querendo fazer emendo, remendo, mas a gente não quer emendo nem remendo. Né? A gente quer que sejam garantidos os direitos que estão aí na Constituição. Né? Queremos que garantam esses direitos. Então, assim, só para reforçar a mobilização de amanhã, a minha expectativa é muito positiva, é de que amanhã nós tenhamos a maior manifestação, talvez dos últimos 30 anos em Afogados da Engazeira. A maior manifestação popular né, do povo na rua lutando por direitos, certo? Eu espero que amanhã nós façamos um grande evento, né? E que venham os estudantes, não fiquem em casa não, não vai ter aula na rede municipal nem estadual, venha para se juntar a nós, né? Porque eles vão ser prejudicados amanhã, certo? Serão prejudicados também, né? Então, assim, é uma convocação que a gente faz para que amanhã faça um grande ato, um grande manifesto com responsabilidade, mas colocando a indignação, né, do povo, da população com essas reformas que estão aí para acontecer.
Eu vou para um intervalo, tem muita gente querendo opinar, vamos registrar na sequência. Continue falando sobre a reforma trabalhista da Previdência, a parada geral de amanhã. Vamos lá, vamos às opiniões chegando, diga lá do zap.
Nil Júnior, bom dia, aqui é Tereza Acesa.
Oi, Tereza.
Quero parabenizar seu Teófilo, o avô da minha nora.
Pronto, tá parabenizado. Nil, seria bom carro de som nas ruas chamando o povo, porque a causa é justa, tá dizendo outro ouvinte aqui. O Elton mandou um zap dizendo que Cadoca foi expulso do PDT porque votou a favor da reforma trabalhista contrariando o partido. Verdade. Saiu agora há pouco no blog do Magno a expulsão do Cadoca. O Sandro Pereira dizendo, o povo tem que aprender a fazer a reforma também na urna. É verdade, Sandro, essa nossa Câmara, esse nosso Senado, quero ver para o ano o que é que o povo vai fazer, né? Nilson, em Recife, a Regiane quer saber do Dom Helder. Dom Helder funciona normalmente amanhã. E a informação de que também o Monteiro Lobato, escolas da rede particular, dizendo que funcionam normalmente. Cícera da Caiçara pergunta a João, o sindicato vai articular carro para a zona rural, João?
Bem, Cícera, assim, o sindicato não tem, assim, condições financeiras de arcar com carro para a zona rural, porque, assim, se fosse para uma comunidade era possível, só que o sindicato é de todas as comunidades, então a gente não tem, vai ficar disponível para cada comunidade fazer a criatividade que a Associação de Carnaíba fez aí, né, de contratar um carro, das pessoas vindo da forma que puder, de moto, de carro de boi, não tem mais, né, mas de carroça de burro, da forma que puder vir, as pessoas deverão vir, tendo na coordenação, nós que fazemos parte da coordenação, o pessoal que está por aqui no debate, a gente pensou que no máximo até 10h30. Então, as condições de voltar, as pessoas às vezes não vêm pensando que vai se estender até 12 horas, 1 da tarde, que fica mais difícil a questão de voltar para as suas comunidades. Mas a gente já vai começar cedo, já está convocando para de 7h30, para no máximo 8h30 a gente está saindo. E aí, numa faixa de 10h30, está encerrando que o pessoal possa voltar para a sua residência da zona rural, nos carros que geralmente já tem, a gente chama carro de linha, né? Uhum. Então, é isso que a gente espera que as pessoas possam vir, porque o sindicato não vai ter condições financeiras de bancar carro para as comunidades.
O pessoal da Casa Lotérica informando que a paralisação ou não depende também da Caixa Econômica. Se a Caixa para, a Casa Lotérica também para. Você no zap, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior, aqui é Maria José do Sombraes. Gostaria de oferecer a programação ao senhor.
Aqui é outra história. Nil, bom dia. Prefeitura e os conselhos de direito tutelar vão ser fechados amanhã e as escolas também vão parar, as escolas públicas, como a Giselda. A Leila está dizendo aqui que a escola Giselda para. Quanto a conselho de direito e conselho tutelar, boa pergunta, né? Não sei se... porque tem uma parte do trabalho burocrático, tem parte do trabalho que depende do plantão dos conselheiros. A Cristiane Muniz, do bairro da Ponte, apoia a parada sim, diz que essas reformas são uma vergonha para o país, só beneficiam os ricos, os mais pobres nada. Já não basta saúde, segurança, educação, que ficam cada dia mais precárias. Aqui outro ouvinte diz que aprova. Esse aqui gravou áudio, vamos ouvir se é sobre a pauta, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu de Afogados da Engazeira, aqui é Edinaldo Vale, popular Nino. Direto de Brasília, eu também estou a favor da população, porque esse governo quer acabar com a Previdência e a única riqueza do trabalhador rural é ter sua aposentadoria. Não só o trabalhador rural, como o servidor público, os terceirizados, que são trabalhadores, trabalham fichado, e é quem gera a economia do país, também o aposentado.
Muito bem, está aí sua opinião. Obrigado, Edinaldo. Edneto perguntou da lotérica, já informamos, depende da Caixa Econômica Federal. Eu espero que amanhã, eu espero não ver amanhã pelas ruas movimento pro Lula 2018, que seja um movimento que debata o tema, está dizendo aqui a Flávia. Sempre tem esse tipo de debate se haverá politização ou não do movimento. Alguém quer comentar essa questão? João? Leila, pois não.
A gente foi procurado por muitos professores que, assim, Leila, a gente vai para o movimento. Agora, no momento que partilharizar, a gente vai embora. Porque a gente está indo contra a reforma, não contra o governo. Né? Então, a gente foi procurado por uma boa parte dos professores, porque disse que da outra vez, no outro movimento, ficaram porque já estavam lá. Mas se for para estar gritando, fora isso, volta isso, eles disseram que vão embora, porque não estão para ser partidário. Eles estão lá para lutar por um direito.
Eu acho até que, por exemplo, você tem muitos questionamentos em relação ao governo Temer. Então, se criou aquele movimento Fora Temer. Você gritar Fora Temer num gesto democrático não quer dizer necessariamente que você está pedindo para alguém chegar, né? Mas concordo que há muita gente que questiona e até às vezes tenta descaracterizar um movimento como esse, João, Adelmo e demais convidados, sob o viés partidário. Se é um movimento que vai ter fundo partidário ou não. E quando percebem qualquer coisa nesse sentido, realmente as pessoas costumam ficar um pouco afugentadas e evitar participar. João, quer falar?
Em relação a isso, eu acho que é importante as pessoas cada vez mais amadurecer a questão da forma política de pensar. Quando o movimento coloca Fora Temer, principalmente nós do movimento sindical, não é uma questão muito partidarizada. É uma questão só de essas reformas estão acontecendo por conta dele. É ele quem está provocando essa reforma, é quem está botando no Congresso essa reforma. Então, nada que a gente diz Fora Temer não está dizendo que é para vir Jesus, o Papa, não sei quem, não. A gente está dizendo Fora Temer por conta da perversidade que ele está fazendo com os trabalhadores. Então, o Fora Temer não é uma questão partidária, não. É uma questão da gente entender que é esse governo, é o Temer quem está no discurso de reforma, de equilibrar o Brasil, botar o Brasil não sei aonde, as contas do Brasil não sei o quê, mas ele não bota na reforma dele a questão dos montos de milhões que foram desviados por todos os partidos. Eles estão sendo julgados, mas não tendo sendo reposto para onde saíram. Então, a nossa discussão é essa. Eu acho que é uma questão, eu também acho, igual a Lilo coloca, no movimento sindical nós temos nossa opção partidária, que é um direito de cada um cidadão, porém, a gente não, nesse momento, a gente não partidariza, a gente não tem religião, todo mundo está, não tem corpo, Barbosa colocou agora, então a gente tem que partir por esse campo. Se aparece um Fora Temer, é importante a gente entender que não é uma questão só do governo federal, é uma questão, primeiro, do governo Temer que está fazendo isso. Se fosse qualquer outro governo, ia ser fora ele também.
Eu já estou na reta final. Vamos ouvir Dom Egídio falando, Dom Egídio Bisol, que também trouxe sua mensagem. A gente ouviu agora há pouco o Padre Luizinho falando, e a igreja, a diocese tem uma posição muito clara dentro dessa perspectiva de combate a essas reformas. Vamos ouvir o que disse Dom Egídio Bisol.
Meu irmão, minha irmã, caro ouvinte da nossa querida Rádio Pajeú, vivemos tempos difíceis em nosso Brasil. Difíceis de um modo muito particular para os mais pobres, que vêm ameaçados alguns dos direitos conquistados com muito esforço e luta. Muitas pessoas me perguntam o que penso da situação em que vivemos. Respondo lembrando, mais uma vez, um recente pronunciamento dos bispos que, colocando-se ao lado das classes menos favorecidas, procurando ver os problemas a partir delas, convocavam os cristãos e as pessoas de boa vontade a se mobilizarem ao redor da atual reforma da Previdência, a fim de buscar o melhor para o nosso povo, principalmente os mais fragilizados. Penso que um elemento importante de tal mobilização é a capacidade de dizer e dizer juntos o que queremos para o nosso país quando nossos representantes no poder fecham os ouvidos ao clamor do povo. Isso também faz parte do nosso compromisso cristão. Acredito que a greve geral da próxima sexta-feira será um momento importante para dizermos juntos, em forma pacífica, mas firme, o que queremos e o que não queremos. Claro que não deverá ficar só nisso. O compromisso deverá continuar de outras formas, mas a mobilização da sexta-feira próxima, para a qual convido todas as nossas comunidades, poderá ser um passo importante na construção de uma consciência política e de uma democracia cada vez mais participativa em nosso Brasil. Que o grito do povo, sereno e forte, possa chegar aos centros do poder e provocar reflexão e mudança. Nos acompanhe, com sua bênção, o Deus da vida e a Mãe Aparecida, em cujo santuário me encontro nestes dias.
Muito bem, tá aí a fala do Dom Egídio. Eu estou querendo saber, tem gente perguntando se vai ter aula na faculdade. Ninguém atende, então já não tem aula, já não tem atividade agora, né? Porque a gente está ligando para o 1579 lá direto, tentando falar com alguém da faculdade, e ninguém dá retorno. Estou tentando o Arthur, que é nosso ouvinte e participa sempre pelo Zap, exatamente. Então o Arthur pode me dar uma posição, ele está digitando agora para dizer qual é a orientação. Na formatação inicial desse debate não tinha FASP, tinha Faculdade do Sertão do Pajeú, então, e também Câmara dos Vereadores, né? Então, nem FASP, a Câmara seria o Augusto, e a FASP, alguém da faculdade viria também. O Arthur ainda está digitando, enquanto ele diz, eu quero agradecer aqui aos nossos convidados. Só, João, reforçando, a concentração amanhã no sindicato, qual o horário da concentração?
Nil, nós estamos convocando para todos os trabalhadores e trabalhadoras para 7h30, porque, na verdade, os carros chegam 7h30, 6h30, então 7h30 na frente do sindicato, entendeu? Na perspectiva que, no máximo, 8h30 nós estaremos junto com os professores aqui no Correio, aí Rio Branco cheia de gente e a gente tomando nas ruas da cidade.
O Vicente de Paula do Curral Velho está dizendo que está disponibilizando um carro 6h30, quem quiser participar do ato pode procurá-lo, então vai ter carro saindo do Curral Velho. E o Arthur... Ô Arthur, tu tá escrevendo para mim um salmo? O que que é isso? Tem ou não tem? Sim ou não? Ele ainda tá digitando, eu tô doido para ter a resposta dele antes de fechar a conta, né? É, mas eu quero agradecer a todos aqui. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Então eu quero agradecer, diga, auxiliadora, pois não.
É, dizer assim que alguns municípios não vão paralisar, né? Uhum. Mas vai ter a mobilização aqui, que estão todos convidados. E dizer assim também que esse ato não é um ato sindical, é um ato popular, uhum, né? Que fique claro que só os sindicatos que estão à frente dessa greve, dessa paralisação. É a população mesmo que quer ir à frente, que quer ir para a rua, né? Assim, a dona de casa, é o estudante, é o padre, é o bispo, é assim, todas as entidades, o pastor, né? Então, assim, a gente é um movimento da população, não sindical. E agradecer pelo espaço, né, assim, pela casa aberta, para a gente tentar passar, abrir os olhos da população, de quem não abriu ainda. Então, assim, a gente agradece o espaço, espero estar aqui muitas vezes com você, que é um prazer.
Ah, o prazer é todo meu. O Arthur está dizendo que hoje à noite a faculdade vai decidir, que a decisão vai ser tomada hoje à noite. Não sei se vai ser uma decisão só de corpo, docente e direção, ou se vai participar também, se vai ter a participação dos alunos. Bom, gente, obrigado. Eu vou fechando a conta aqui. Acabou o debate. É, vou só chamar o plantão, porque tem informação importante no fim do plantão de polícia. 11h33. O debate...